Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
É o Entre Laços chegando com Oncoclínica. Está no ar. Hoje nós estamos recebendo um especialista da psicologia que é destinado aos pacientes diagnosticados com câncer, a Gisele Soares Pagordashi. Então, Gisele, seja bem-vinda.
Tudo bem.
Que bom pela segunda vez aqui na Rádio Coração,
é,
né?
É verdade.
Tá certo. Ô Gisele, então você, fala um pouquinho da sua função.
É, eu sou psicóloga lá na Oncoclínica, especialista em oncologia. Então a gente acompanha o paciente desde o diagnóstico até a hora da cura, no momento da internação hospitalar. A gente faz todo esse acompanhamento durante todo o período do tratamento mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença sua aqui, tá? Na prática, quais são as principais preocupações dos pacientes que estão em tratamento da doença do câncer?
Então, a gente observa que as principais preocupações que os pacientes trazem em seus discursos é com relação à própria perda do controle sobre a vida. E entre eles, os sintomas apresentados, porque eles não conseguem ter controle sobre o que eles sentem.
Claro.
Além disso, tem as mudanças com relação à autoimagem, como a alopécia, que é a queda do cabelo, com a mutilação, aí entra a mastectomia, a bolsa de colostomia, o emagrecimento, o medo da dependência, dos estigmas relacionados à própria doença. O medo do abandono dos próprios familiares ou amigos, porque eles acabam tendo consciência do desgaste físico e emocional que os familiares têm nesse cuidado com eles, né? Além disso, tem muito frequente os sentimentos de raiva, tendência ao isolamento, porque eles acreditam que dão muito trabalho, ou também porque eles querem permanecer um tempo mais reflexivos com relação ao que está acontecendo. E medo. Medo é um dos sentimentos muito comum, como o medo da morte, o medo da progressão da doença, o medo do tratamento não dar certo e o medo da recidiva, né? Que é um sentimento que se perdura até depois que termina o tratamento.
Como que é o nome do sentimento?
Recidiva.
Recidiva? Nunca ouvi essa palavra.
É quando o câncer volta, né?
Retorno
da doença.
Ficou claro agora, né?
Uhum.
Ô, Gisele, e quais são as principais funções do psico-oncologista na prática?
Então, cerca de 25% dos pacientes diagnosticados com câncer, eles vão apresentar um transtorno afetivo no curso do tratamento.
Certo.
Então, o fato de dispor de um apoio psicológico especializado neste campo pode ajudar a tratar e prevenir muitas condições e circunstâncias que podem surgir durante o tratamento, auxiliando assim nesse período todo. Então, a função do psicólogo vai desde do momento do diagnóstico, quando ele tenta minimizar o impacto, né, da notícia, tanto para o paciente quanto para os familiares. Né, facilita com que o paciente tenha uma postura mais ativa e motivada durante o seu tratamento, porque quando o paciente ele é mais ativo, ele tem estratégias para enfrentar melhor toda a doença e aí os efeitos colaterais do tratamento se tornam mais a menos. Né? Então, além disso...
Isso por parte do psicólogo.
Exatamente.
Por isso a importância de você, né?
Além disso, ajuda o paciente a se aproximar dos seus familiares, né? Dos filhos, os pais ou os parceiros durante todo esse processo. E também na relação entre o médico e o paciente, seus familiares, né? Então, em cada fase da doença, os impactos dos fatores de estresse dependem das características individuais do paciente. Então, o psico-oncologista, ele é treinado e preparado para reduzir essas situações, minimizando o sofrimento e oferecendo a ele estratégias para que, na medida do possível, cada etapa se torne menos sofrido, né? Podemos dizer assim. Menos doloroso.
Agora, em que momento é feito o diagnóstico das psicopatologias dos pacientes em tratamento?
Essa é uma questão bastante discutida entre os profissionais da saúde mental, porque muitas vezes há uma confusão entre os sintomas esperados e os sintomas patológicos. Como existe uma equipe multidisciplinar na assistência, cada profissional ouve, observa, né, e tira suas conclusões. Só que há sintomas que a gente espera. Então, um paciente que recebe um diagnóstico como esse, é natural ele ter angústia, ele sentir medo, se sentir inseguro, né? Então, a gente tem que saber diferenciar um sintoma esperado de um sintoma patológico, porque um sintoma esperado é só transitório. E aí, quando é um sintoma patológico, é importante encaminhar para um psiquiatra, realizar um acompanhamento psicológico, ter uma intervenção medicamentosa para que não prejudique o tratamento, que ele continue, né, para que ele não desanime, não desista das intervenções. É isso.
Muito bem. Então, o paciente hoje de Dourados, como que é o acesso aos psicólogos? Eu sei que vocês têm uma atuação, a sua atuação, mas existe mais psicólogos atuando? Como é que tem sido para facilitar a vida dessas pessoas?
Então, por exemplo, lá na clínica, eu faço parte do corpo clínico da clínica. Então, é mais fácil, é acessível, porque eu estou lá. Na maioria das vezes, o paciente não precisa ir até mim. Eu vou até esse paciente durante a quimio, ou quando ele está internado, eu vou até o hospital. Porque, além disso, eu também trabalho no evangélico e no Hospital do Coração, né? Então, fica mais fácil eu chegar até esse paciente. Mas, pelo convênio, é muito paciente para poucos profissionais credenciados. Então, é bem difícil.
Quer dizer, tanto no SUS quanto
nos convênios.
Nos convênios não é tão simples, né? Não. Então, é difícil. Então, tá aí a explicação da Gisele, que é psicóloga e que está aí a serviço das pessoas que têm câncer. Gisele, quais os benefícios de quem realiza acompanhamento psicológico durante o tratamento?
O acompanhamento psicológico nessa fase, ela vai ajudar a desmistificar o preconceito que envolve o câncer e, consequentemente, diminuir o nível de ansiedade frente a essa doença. E aí melhora a qualidade dos recursos de enfrentamento nesse processo todo. E aí melhora nessa relação médico-paciente, o paciente fica muito mais seguro e confiante com relação à efetividade do tratamento, diminui o nível de resistência, né? E aí contribui com adesão às intervenções solicitadas pela equipe médica, porque chega um momento que o paciente se cansa de fazer exames, de fazer quimioterapia, se incomoda com cheiro. E quando ele consegue ter esse acompanhamento psicológico, ele entende que isso tudo faz parte do processo de cura dele, né? Auxilia também nas mudanças de hábitos, porque muda a alimentação, muda o estado de sono e vigília, atividades físicas, as atividades de lazer, porque muitos desses pacientes precisam ser afastados das suas atividades laborais, precisam permanecer em casa, ver todo o serviço para fazer e não conseguir, né? Então, através do acompanhamento psicológico, a gente auxilia nessa fase toda, né?
Muito bem, tudo para facilitar a vida da pessoa, né? Deixar mais tranquila, apesar da dificuldade. Bom, vocês agora implantaram o projeto Arteterapia na empresa Oncoclínica. Como que surgiu essa ideia e se dá para levar para frente isso aí?
Então, essa ideia surgiu após a gente observar que os pacientes permaneciam muito tempo ociosos durante a infusão da quimioterapia. Embora a gente tenha uma equipe multidisciplinar, a nutricionista, eu, a farmacêutica, mas a infusão da quimio, ela é muito demorada, ela é longa. Então, com a intenção de levar uma abordagem mais dinâmica e que envolvesse o paciente e o seu acompanhante, a gente pensou na arteterapia junto com a Maria Paula, que é a nossa diretora, que ela gosta de trabalhos manuais. E a gente sentou para definir que atividades a gente poderia ofertar a esses pacientes, né, levando em consideração os cuidados durante a quimio, né, com relação a cheiro, a postura. E aí a gente fez uma seleção de atividades e tem sido muito boa a integração entre os próprios pacientes e com a equipe mesmo, né?
Certo. Mas você pode explicar o que é a arteterapia e como ela pode auxiliar no tratamento do câncer?
Uhum. Então, a arteterapia nada mais é do que o uso terapêutico da atividade artística num contexto de relação profissional com pessoas acometidas por doença, por algum trauma, por problemas psicológicos ou até mesmo por pessoas que buscam o próprio conhecimento pessoal, né? Então, o desenvolvimento da arte e a reflexão sobre os processos e os trabalhos artísticos resultantes estimulam as pessoas a ampliarem o conhecimento sobre si mesma, a conhecer melhor o outro, a aumentar a sua autoestima, ajuda na forma de lidar com sintomas físicos e psíquicos, os estresses, com as vivências traumáticas, também a desenvolver as habilidades físicas, cognitivas, emocionais, além de ser um momento prazeroso que o próprio ato de praticar a arte proporciona, né?
Quais seriam as artes que vocês estão oferecendo?
A gente faz pintura com lápis de cor, que daí não tem cheiro, né? Sim. Com as tintas. É o desenho livre. Tem confecções de pulseira, colar, tem bastante miçangas. Trabalhos de costura com feltro. Tem caça-palavras, até a gente montou uma árvore de Natal lá na clínica e os próprios pacientes que confeccionaram os enfeites da árvore com mensagens, e aí é uma forma da gente ter o registro deles, eles tiram fotos e ficou bem, bem íntimo, assim.
Que ideia, hein? Pô, parabéns!
Muito legal.
Isso vai servir para outros lugares, porque não é impossível de fazer,
né?
Não é caro. É uma coisa que tem acesso a todas as pessoas, pode ter acesso, né? Aqui a Denise Santos, obrigada Rádio Coração por manter os ouvintes sempre bem informados, falando de um assunto tão sério. Denise de Carapó, tá aí você.
Não.
Ouvinte lá de Carapó. Denise, obrigada, e a Rádio Coração tem esse compromisso com você e com os nossos ouvintes de informar e formar. Ô, Gisele, o que mais você gostaria de acrescentar, já parabenizando vocês pelo trabalho?
Pra mim, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada de poder estar nessa profissão. Eu sei que às vezes é um pouco pesado,
claro,
né? Mas assim, poder levar, que seja aquela uma hora que eu estou com o paciente, tanto ali na clínica quanto ali no Hospital Evangélico, para mim é muito prazeroso saber que eu ajudo o paciente de uma certa forma, né? Não só ele, como a família, que às vezes fica tão angustiada, sofre junto com esse paciente, né? Então a gente se une numa causa só, né?
Gisele, psicóloga, uma especialista da psicologia que é destinada aos pacientes diagnosticados com câncer. Também a Rosemary Hartmann mandando um abraço para você. Gisele, muito obrigada pela sua participação, a sua mensagem final, já que nós estamos vivendo o tempo do Natal. Qual que é a sua mensagem? Tá? Aí, como alguém que está juntinho às pessoas.
Se a pessoa acha que precisa de acompanhamento psicológico, acho muito importante procurar um profissional, sem esse preconceito de que é só coisas para loucos, porque na verdade não é. A gente pode auxiliar as pessoas em diversas maneiras, em diversas áreas da nossa vida, né? Seja no trabalho, dentro de casa, conjugal. Então, fica aí. Se alguém precisar de acompanhamento psicológico, é muito importante, né?
Feliz Natal para você, Gisele, para todo o pessoal da Oncoclínica lá, da doutora Haroldo e todos que fazem esta parte cuidando da sociedade, tá certo?
Tá certo. Muito obrigada.
Até a próxima oportunidade.
Até.